Esse é o centésimo Tome Ciência. Durante esse período, o Tome Ciência trouxe semanalmente pesquisadores de todas as áreas para falar de suas pesquisas. Para comemorar essa centésima edição, o Tome Ciência discute alguns aspectos do jornalismo e da divulgação científica, uma atividade que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Ganhando cada vez mais espaço nos meios de comunicação, o jornalismo científico brasileiro foi objeto da pesquisa do professor Wilson da Costa Bueno na sua tese de doutoramento defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Wilson, me diz uma coisa, o jornalismo científico, a divulgação científica, existe no Brasil?
Existe sim. O que a gente pode dizer é que ela está concentrada ainda em algumas poucas manifestações localizadas em veículos específicos ou em regiões específicas. Por exemplo, ela é mais forte na imprensa escrita do que no rádio e na televisão. Ela é mais forte em São Paulo e Rio do que no Nordeste, por exemplo. Ela é mais forte em algumas áreas como saúde do que em áreas de ciências humanas, por exemplo. Ela é pouco presente ainda nos veículos de massa, como a televisão, como o rádio, mas há uma tendência a crescimento. Nos últimos 5 anos, pelo menos, algumas grandes iniciativas na área de divulgação científica apareceram no Brasil. Eu posso citar os programas Globo Ciência e o Estação Ciência, hoje. Eu posso citar o próprio Tome Ciência, eu posso citar a Ciência Hoje, eu posso citar, de alguma forma, super interessante, da Abril, eu posso citar até manifestações a nível de uma relação maior entre o jornalismo científico e a própria discussão da formação profissional do jornalista. E eu digo que tudo isso, na verdade, não tem mais de 5 anos. Então, a divulgação científica existe, há uma certa tradição no país, mas o espaço a ser conquistado ainda é muito grande.
Wilson, o jornalismo científico, a divulgação científica, como é que ela se apresenta agora, nesse momento, no Brasil?
Nós ainda continuamos vendo duas coisas. Primeiro, uma cobertura de ciência e tecnologia, que eu diria sensacionalista, preocupada em levantar alguns aspectos não confirmados e dar grande dimensão a esses fatos. E um segundo lado, que é a cobertura da ciência de ponta, da grande ciência. A impressão que fica é que a ciência é alguma coisa feita por pessoas mágicas que conseguem resultados extraordinários de um momento para outro, como se de uma hora para outra aparecesse no ar alguma coisa muito importante. O dia a dia da ciência, o esforço do cientista, a acumulação de conhecimento gradativo, demora anos, etc. Isso não é, de alguma forma, essa imagem do esforço do trabalho científico não é repassado pelos meios de comunicação de massa.
A marca Ciência e Tecnologia, por exemplo, ela está sendo muito utilizada, principalmente pela imprensa diária. Como é que é isso? Esse sinal de que nós estamos evoluindo, estamos abrindo espaço, mais espaço, para a ciência?
Parece que alguns veículos se conscientizaram de que a ciência e tecnologia é uma área de cobertura tão importante como qualquer outra. Isso não aconteceu por uma consciência paulatina dos jornais, não. Alguns fatos importantes que aconteceram nos últimos anos chamaram a atenção dos jornais para a necessidade de estar preparados para cobrir ciência e tecnologia. Primeiro foi a doença do Tancredo, né? Durante 30 e poucos dias, 40 dias, os jornais foram obrigados a cobrir especificamente a área de saúde, dar informações que estavam ligadas à doença do Tancredo e outras coisas. Depois tivemos o acidente de Goiânia, que gerou outro tipo de preocupações. E os jornais perceberam que não estavam preparados, em primeiro lugar, e segundo, que esse material interessava ao grande público. Depois, algumas pesquisas que foram feitas no país, sobretudo a feita pelo CNPq, pelo Museu de Astronomia, mostrou que a opinião pública está bastante preocupada e interessada em noticiário científico. Então, alguns veículos passaram a dedicar maior espaço para ciência e tecnologia, até fazendo marketing em cima disso. De qualquer forma, um problema importante que eu estou tentando sempre discutir é que essa marca e esse espaço de ciência e tecnologia no Brasil está sendo preenchido por grandes instituições universitárias de prestígio, como USP e Unicamp, ou por grandes empresas multinacionais que têm uma estrutura de comunicação formidável, ou por material internacional ainda. Nós temos muito pouca notícia publicadas que estão voltadas para centros de tecnologia menores no país, universidades menores, centros de tecnologia menores, Nordeste, etc., etc.
Muito obrigado. Este foi o jornalista Wilson da Costa Bueno, professor de jornalismo científico.
Todos os domingos, já há 8 anos, O Jornal Diário no Grande ABC dedica uma página inteira à ciência e tecnologia. O editor dessa página é um dos primeiros jornalistas científicos do país, Diógenes Silva, que falou ao Tome Ciência.
Como é que é pegar assuntos muitas vezes complicados, assuntos que, em princípio, parecem não despertar a curiosidade da população e tornar esse assunto não só inteligível, mas também um assunto interessante para essas pessoas?
Eu parto do seguinte princípio. Eu diferencio o que é divulgação científica do que é jornalismo científico. Eu acho que divulgação científica é quando um cientista, um indivíduo que conhece a matéria, que pesquisa, que domina o assunto, vai para o jornal ou para a revista e procura tornar aquele assunto acessível ao grande público. Então, por exemplo, é um caso do médico que vai escrever sobre medicina para o público geral. É realmente uma habilidade que às vezes é pouco encontrada naquelas pessoas que dominam um assunto profundamente. Dizem que quanto mais profundamente ele domina um assunto, mais difícil, mais dificuldade ele tem para transmitir isso para o grande público. De modo que, quando nós podemos juntar o domínio da matéria e a facilidade de divulgar o assunto para o público, é o ideal. O que eu considero jornalismo científico é diferente. É um indivíduo como nós, jornalistas, que não sabe nada de nada. Então somos o indivíduo que não sabe o assunto e tem que lançar esse assunto para o grande público. Isso que aparentemente é uma dificuldade se transforma numa vantagem. Porque quando nós temos um assunto que nós queremos divulgar, nós somos obrigados a estudar esse assunto. Somos obrigados a procurar a pessoa que entenda do assunto. E na medida que nós aprendemos alguma coisa do assunto, entendemos aquilo, nós, como leigos, que estamos dominando apenas o assunto pela rama, fugimos do aprofundamento, da especialização. E a partir do momento que nós entendemos o básico, nós escrevemos aquilo que entendemos, apenas transmitimos para o público em geral aquilo que nós entendemos, que nós fazemos parte desse público geral também. E isso que eu acho que tem servido para a grande aceitação da página do Diário Grande ABC, que é uma página que às vezes trata dos assuntos mais variados possíveis e torna esse assunto acessível à dona de casa, ao indivíduo das variadas profissões, e pelo volume de pesquisas que envolve essa busca do conhecimento e essa busca do entendimento, ela também tem sido útil a estudantes que encontram na página uma complementação as pesquisas que eles têm que fazer geralmente.
E esse fato do jornalista que trabalha com jornalismo científico, não, como você mesmo diz, não ter se aprofundado em nada daquilo sobre o que ele escreve, como fazer para escapar dos grandes riscos, que é passar uma informação falha, uma informação falsa, uma informação incompleta? Quais são os riscos que esse tipo de jornalismo oferece?
Eu acho que o primeiro risco que o jornalista tem que fugir dele é a busca do sensacionalismo, a busca do furo de reportagem. Furo de reportagem é para o repórter policial, para outros indivíduos. E, em segundo lugar, ele ter a modéstia de reconhecer que ele não conhece o assunto. Então, ter a humildade para conhecer quem conhece o assunto, pedir esclarecimento e, às vezes, fazer até como eu já fiz em várias ocasiões, redigir a matéria e, antes de publicar a matéria, levar ao especialista do assunto para ele ler e verificar se não tem nada errado, se não tem algo que incompleto, e pedir o aconselhamento dele. Eu acho que são as duas soluções mais fáceis para a gente fazer uma divulgação honesta e criteriosa.
Muito obrigado. Nós conversamos com o senhor Diógenes Silva, redator da página de Ciência e Tecnologia do Diário do Grande ABC.
A divulgação da ciência brasileira tem sido uma preocupação dos próprios cientistas. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por exemplo, tem desenvolvido vários projetos para tornar o trabalho do cientista mais conhecido do público. O Tome Ciência ouve agora a presidente da SBPC, professora Carolina Bori.
A SBPC, nos seus 40 anos, ela vem se empenhando muito em colocar o cientista, em dar voz ao cientista, sempre para ele colocar o seu trabalho, a sua experiência, e, mais do que isso, o seu posicionamento diante dos temas nacionais. A professora Carolina Bori, presidente da SBPC, vai falar um pouco sobre essa história de divulgação científica dentro da SBPC.
Todo o empenho que a SBPC vem desenvolvendo durante a sua história é no sentido de ampliar o número de pesquisadores e, assim, conseguir uma maior produção de conhecimento no país. Através de várias iniciativas, ela vem procurando fazer isto. Quer através de publicações, desde o início, por exemplo, Ciência e Cultura, que é uma forma de divulgação de trabalhos científicos no meio de pesquisadores. E depois, mais especificamente, ampliando a parte de divulgação com a revista Ciência Hoje. E aí o intuito já passou a ser de abranger uma parte da população que não fosse somente a de pesquisadores. Isto é, passar a mostrar à população brasileira qual é o trabalho e como esse trabalho é realizado nos centros de pesquisa e nas universidades. O que, que significa esse trabalho? A que ele se refere? E qual o significado que esse trabalho tem para a vida diária de cada uma das pessoas que moram nesse país? Então, para levar esta difusão do trabalho feito, ela está se empenhando e vem se empenhando cada vez mais com outras formas de divulgação. Sempre o intuito é dar a conhecer a maior número da população brasileira o que se faz no campo da ciência e tecnologia. É assim que hoje nós temos a grata satisfação de registrar que este é o 100º programa de radiodifusão da SBBC, de uma série onde a preocupação foi exatamente esta, de dar ao cientista uma oportunidade de falar numa linguagem mais acessível e explicar aos ouvintes de rádio o que, que ele faz trabalhando em ciência, o que, que ele faz trabalhando em tecnologia.
Muito obrigado, esta foi a professora Carolina Bori, presidente da SBPC.
Uma das mais importantes iniciativas no campo da divulgação científica é a revista Ciência Hoje, publicada sob a responsabilidade da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Com uma tiragem de 100 mil exemplares e distribuição nacional, a revista Ciência Hoje conta com um conselho científico de mais de 30 pesquisadores. Um dos editores é o biofísico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Darcy Fontoura de Almeida, que falou conosco por telefone.
Professor, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quais são os princípios editoriais que norteiam a revista Ciência Hoje.
Bem, a Ciência Hoje é uma revista que está inspirada, do ponto de vista editorial, na divulgação da ciência que é feita no Brasil. Isso deve ser entendido como um esforço para colocar à disposição do maior segmento possível de nossa população as informações que resultam do trabalho efetuado pelos nossos pesquisadores nas instituições de investigação e principalmente nas universidades. E o outro aspecto é que nós procuramos evitar aquilo que nós classificamos como artigos verbetes, ou seja, a pura e simplesmente explicação do tipo enciclopédico e com finalidades puramente didáticas, sem que isso envolva uma vivência pessoal direta do pesquisador. Portanto, para nós é sempre necessário que o autor possa transmitir também a noção de que ele está envolvido naquele assunto, ele de alguma forma está contribuindo para o crescimento e o progresso do conhecimento naquela matéria. Nós sempre definimos isso como a ideia de fazer passar para o público a atividade científica, primeiro como uma atividade absolutamente indistinguível no que ela tem de exercício individual, de qualquer outra profissão. Então, o cientista é um homem como outro qualquer e não aquele que é mitificado pelos vários meios de comunicação. Em segundo lugar, o fato de que a prática da investigação científica envolve uma série de eventos, uma série de obstáculos, uma série de satisfações e uma série de consequências que caracterizam o que nós denominamos de a aventura da ciência. Trabalhar no reino do desconhecido, empurrar para a frente a fronteira do conhecimento é, evidentemente, algo muito especial e muito diferente de se trabalhar, digamos, numa fábrica que produz sempre o mesmo tipo de objeto. E, nesse processo, o que nós pretendemos é fazer com que o conhecimento científico, a maneira de pensar o mundo cientificamente, chegue até o leitor sem que isso lhe seja enfiado pela cabeça adentro. Isso tem que entrar sutilmente, isso tem que entrar como algo que faz parte da nossa vida.
Professor, a revista Ciência Hoje, ela conta tanto com artigos escritos por cientistas sobre o seu próprio trabalho, como também tem muita colaboração de jornalistas. Como é que o senhor vê essa relação entre jornalistas e cientistas? Às vezes tem muitos conflitos, reclamações de ambos os lados. Como se dividiriam, vamos dizer, as tarefas aí entre jornalistas e cientistas?
Veja bem, essa é uma área que, por vezes, traz alguns conflitos que, no meu entender, não deveriam existir. Porque, na verdade, o cientista de um lado e o jornalista do outro estão contribuindo para o mesmo objetivo. Ora, mas, idealmente, é claro que nós deveríamos contar com pessoas capacitadas profissionalmente, e não só do ponto de vista jornalístico, como do ponto de vista científico. Ou seja, nós deveríamos ter e preparar jornalistas científicos. Aqui não existia isso, agora está começando. Mas, até mesmo seis, sete anos atrás, quando nós iniciamos esse trabalho da Ciência Hoje, se nós nos ativéssemos ao fato de que deveríamos contar para todos os artigos e contribuições com um jornalista científico, como é o ideal, nós não faríamos a revista. Por outro lado, atualmente já começa a existir um certo número de jornalistas que têm essa capacidade. Porque o perigo está em que o próprio jornalismo pode sofrer com a divulgação que não adquira fóruns de credibilidade junto à própria comunidade científica. Aliás, eu considero que essa etapa que nós introduzimos na Ciência Hoje como uma norma de procedimento, quer dizer, a do convívio, a do trabalho na mesma mesa do cientista com o jornalista, tem sido extremamente benéfica. Ao jornalista, porque ele vai se aperfeiçoando no seu trabalho, no seu métier. E para o cientista, ele fica fascinado ao verificar que o assunto que para ele é altamente técnico e especializado se converte em algo que ele pode ver chegar às pessoas que não têm um profundo conhecimento da matéria.
Uma forma diferente de fazer divulgação científica é a Estação Ciência. Ocupando dois antigos galpões desativados da FEPASA, a Estação Ciência já recebeu mais de 300 mil visitantes, na sua maioria estudantes de primeiro e segundo graus, que podem tomar contato direto com experimentos de ciência básica e aplicada. O Tome Ciência foi até lá e ouviu o coordenador adjunto da Estação Ciência, Davi Zilberstein.
Davi, quais são os objetivos básicos que nortearam a criação da Estação Ciência?
Bom, a Estação Ciência é um órgão do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, criada em junho de 1986, e a finalidade maior da Estação Ciência é servir, vamos dizer, como meio de ligação do grande público com a ciência e a tecnologia através de uma estrutura, digamos, atraente, uma estrutura bonita e que possa transmitir o conceito e a tecnologia cada vez mais integradas ao cotidiano do cidadão. Então, a gente acha que a gente tem que ser, por um lado, tem que ter uma preocupação estética muito grande, tem que ter uma preocupação plástica e artística muito grande para poder, a partir, vamos dizer assim, desse ambiente bonito, a gente poder transmitir todo o conteúdo dessa exposição, que tem um trabalho de muita gente por trás, de cientistas, de pessoas que trabalham com ciência e tecnologia, mas que, de uma maneira ou de outra, em função dos métodos tradicionais, não conseguem passar isso para um público maior.
Professor Davi, a gente queria saber agora quais são os projetos que a Estação Ciência tem para o futuro.
Bom, no futuro, vamos dizer, a curto prazo, agora em setembro, em meados de setembro, a Estação Ciência está promovendo a primeira mostra internacional da imagem científica, que envolve uma mostra competitiva de vídeos e filmes, e também uma mostra paralela das diversas técnicas de imagem científica, seja através de exposições, seja através de seminários de pessoas vinculadas ao setor. Além disso, também, antes do final do ano, deve ser inaugurada uma nova área de exposições, que a gente chama de plataforma informática, que vai também tentar mostrar o vínculo bastante grande existente hoje entre a informática e o cotidiano das pessoas.
Muito obrigado, professor Davi Zilberstein.
Um trabalho pioneiro na divulgação científica na televisão brasileira é o Globo Ciência, que já levou ao ar 200 programas. O Tome Ciência falou por telefone com o diretor e repórter do Globo Ciência, Sérgio Brandão.
Nós estamos com o Sérgio Brandão, que é diretor do programa Globo Ciência, e ele é também presidente da Associação de Jornalismo Científico do Rio de Janeiro. Sérgio, como é que funciona no seu programa no Globo Ciência? Como é que funciona em termos de pauta a participação do cientista? Como é que ela se dá? Qual é a sua relação com a comunidade científica, a participação dela no seu programa?
A participação tem sido a melhor possível. Não foi sempre assim. Eu diria que no início do Globo Ciência havia uma certa desconfiança de muitos pesquisadores e tecnólogos sobre o tipo de informação, a maneira como a informação sobre o trabalho dele seria transmitida a um público de televisão. Na medida em que nós fomos desenvolvendo esse trabalho, o Globo Ciência já, semana passada, já completou 200 apresentações, e à medida que o programa se tornou cada vez mais conhecido entre a própria comunidade científica, eles perceberam que nós estávamos fazendo um trabalho sério, criterioso, com a preocupação de informar corretamente, fazer simplificações da linguagem científica sem cometer erros ou imprecisões da informação. Então, a maioria dos cientistas que a gente procura hoje tem uma visão muito clara do nosso trabalho, da importância da divulgação científica, da importância do público, da população em geral, ter conhecimento do que está sendo feito nos laboratórios de pesquisa, nas universidades, das consequências de todo esse esforço da comunidade científica de dar oportunidades ao Brasil de acompanhar todo esse avanço tecnológico que a gente presencia hoje no mundo. Então, hoje a relação cientista com a nossa equipe do Globo Ciência é muito boa, e eu procuro, sempre que eu vou gravar um programa, envolver ao máximo a pessoa. O pesquisador, o tecnólogo, ele não é uma pessoa que esteja acostumada a uma câmera de televisão, enfim, a presença de jornalista no seu ambiente de trabalho. Então, é importante que no momento que uma equipe como a nossa chega num laboratório, chega a uma universidade, que nós procuramos colocar essas pessoas à vontade. O cientista, ele tem que estar à vontade para ele poder, numa entrevista, falar naturalmente daquilo que ele está fazendo, numa linguagem acessível. Ele tem que procurar descer um pouco do pedestal, como poderia dizer assim, da ciência. E ciência é uma coisa que tem que ser acessível à compreensão de todas as pessoas, mesmo os leigos. Então, eu diria que a relação tem sido cada vez melhor.
Muito obrigada. Esse foi o jornalista Sérgio Brandão, diretor do Globo Ciência.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada.